Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para os jogos diante do Tondela e Chaves. Estou aqui novamente sozinho. Agora já sabem, o Ângelo deve voltar lá para o 300. E vamos lá então. Jogo dos oitavos da Taça de Portugal. O Sporting volta a defrontar o Tondela, equipa da 2ª Divisão. No lance tivemos a novidade, nova contratação Rafael Pontel, a jogar a central do lado esquerdo. Coates de volta, começou no banco. Franco Israel na baliza, no meio-campo Pote e Daniel Bragança, e Marcos Edwards ficou de fora por estar com gripe. Foi um jogo parecido ao da Taça da Liga frente ao Tondela, mas o Sporting foi mais eficaz e conseguiu não sofrer. A verdade é que foi o Tondela que, depois da primeira grande oportunidade de golo, ali num erro do Pontel, o Franco Israel fez uma grande defesa, mas depois foi o Tondela a errar várias vezes. Diria que só o terceiro golo é que não foi um erro claro. O Sporting aproveitou bem as suas chances. Não rematou muito, não vimos muitas defesas do guarda-redes do Tondela, mas o Sporting foi eficaz. Num espaço de 5 minutos o Sporting já estava a ganhar por 2-0, com o Pedro Gonçalves a bizar. Depois o Sporting fecha a segunda parte com a melhor jogada de golo, envolvimento de vários jogadores. Trincão muito bem a abrir e o Nuno Santos depois a colocar na cabeça do Gyökeres. E logo no início da segunda parte, novamente um erro do Tondela, o Gyökeres aproveitou, bisou e matou completamente o jogo. Eu diria que o Sporting foi sério, mas nunca senti que tenha jogado com muita velocidade e intensidade, mas também não precisou, porque de uma forma natural conseguiu chegar aos golos, que foram, como referi, muito fruto de erros do Tondela, mas também provocados e bem explorados. O Tondela ainda marcou, pois foi assinalado fora de jogo, mas não deixa de ser incrível que seria outro golo sofrido de sequência de bola parada também. Felizmente não contou. Com essa vitória o Sporting segue agora para os quartos da Taça de Portugal. Agora a falar sobre a assistência do jogo. 15 mil, pior casa da época. Não me lembro da última vez que vi o estádio tão despido. Mas nessa época temos tido números bastante aceitáveis. Os adeptos têm-se mobilizado bastante, principalmente fora, com os bilhetes a esgotarem em minutos. É pena ver um jogo em Alvalade com tão pouca gente. Não acho que o tempo ou o dia de semana seja desculpa, mas sinceramente prefiro olhar para o apoio que tem sido muito bom essa época por parte dos sportinguistas. Acho que essa época o apoio tem sido muito bom, fora de casa sobretudo, mas em casa também. Acho que foi aqui uma exceção, realmente foi números sim, bastante abaixo, mas não olho tanto para isso. Olhar para o apoio que tem sido dado ao longo dessa época, como referi, até fora de casa principalmente, que tem sido muito bom. Temos aqui realmente um jogo que foi bastante abaixo. Avançar para os destaques. O MVP para mim, Pedro Gonçalves, jogou aqui no meio campo outra vez. Eu gostei do seu envolvimento, apareceu bem na frente, marcou os dois primeiros golos, depois dei a Victor Gyökeres também mais dois golos, está envolvido no primeiro. Mesmo num jogo desses, nunca para, nunca tirou o pé. Que também é uma coisa que eu queria falar sobre o Gyökeres, é o impacto que o Gyökeres tem tido no Sporting e também em Portugal. Vemos agora todos os colegas a fazer aquela comemoração, recentemente o Morita na seleção e o Katamo, pois o Kiko Costa no handball, e é incrível esse movimento em torno de um jogador. É algo que não é muito comum em Portugal. Vemos coisas desse género ao nível, por exemplo, de Cristiano Ronaldo, mas um jogador no Sporting ter conseguido não só impactar no clube entre adeptos, mas também colegas de equipa ou atletas de outras modalidades, é incrível o que o Gyökeres tem feito. Depois dei também destaque positivo ao Francisco Trincão. Podia ter saído com um golo, faltou isso. teve bem alguns lances, talvez não tenha concluído da melhor forma, mas teve presente e mostrou-se no jogo. Eu acho que conseguiu fazer um jogo positivo. Não tem destaques negativos, obviamente, tem aqui algumas menções. Daniel Bragança está no segundo golo, com uma boa recuperação, acho que fez também um jogo interessante. Nuno Santos também acho que teve bem. E agora a falar da novidade, Rafael Pontelo. Começou logo com um erro que não ajuda, teve alguns sobressaltos, lembrar que ainda tem pouco tempo de treino, ainda não conhece bem a equipa, também não teve muito envolvimento ofensivo, principalmente por ter o Nuno Santos aqui naquele lado, mas parece-me que será um jogador para médio e longo prazo, e será um erro esperar uma afirmação como a do Diomane, por exemplo. Talvez tivesse um bocado nervoso, que é normal. Ainda assim não dá para tirar grandes ilações com base num jogo onde fez apenas 45 minutos. Agora avançar até ao próximo jogo. Deslocação a Chaves para enfrentar o último classificado, a pior defesa do campeonato, equipa que já teve uma troca de treinador, Moreno, que começou a época como treinador do Vitória. Esse jogo da 17ª jornada marca o final da primeira volta, chegámos ao meio do campeonato. Em relação ao 11, entrou Eduardo Quaresma, Pote novamente no meio, agora com Yulman, Edwards já de volta mas ficou no banco, como tal foi o mesmo ataque em relação ao último jogo. Debaixo de chuva e num campo que até em bom estado mas alagado, ficou perceptível desde cedo que para ganhar era preciso raça e não querer jogar bem, porque não iria dar para circular a bola e praticar um futebol bonito. Um jogo que logo no início começou-me a lembrar aquela ida à Madeira em 2021, onde o Sporting também jogou de branco e ganhou na raça. Esse com um bocado menos lama, mas também foi preciso sorte e muita vontade acima da qualidade. Por causa dessa quantidade de chuva, a bola prendia no relvado, deixava a circulação lenta e perigosa. Acho que a equipa do Sporting percebeu isso cedo e foi recorrendo mais a cruzamentos ou colocar a bola pelo alto na área, e dessa forma conseguiram criar algumas chances de golo. De bola corrida só vimos mais na segunda parte, também quando o Chaves expôs mais. O Sporting acabou por ter poucos passos realizados, e o maior número foram passos longos, também por isso. A primeira grande oportunidade foi mesmo por causa da chuva, um atraso de um jogador do Chaves, a bola travou e o Pote na cara do guarda-redes não conseguiu marcar. Uma chance que não se pode desperdiçar, ele na flash disse que esperava que o guarda-redes caísse para o outro lado, acontece, mas depois o golo aparece numa altura muito importante, porque é mesmo a fechar a primeira parte, num canto o Paulinho a encostar, e o Sporting começa depois a segunda parte também novamente a marcar. O Nuno Santos colocou a bola rasteira, algo que nem seria o ideal nesse jogo, mas chegou para o Francisco Trincão de primeira, um golaço, ele que volta a marcar, e fechar a primeira parte com um golo e começar a segunda com outro já deu outra tranquilidade. Uma coisa que também reparei é que o Sporting essa época marca alguns golos no final da primeira parte e no início da segunda. Eu diria que são as melhores alturas para se marcar e o Sporting tem aproveitado bastante bem. Ainda deu para o Pote depois se redimir pelo seu falhanço na primeira parte com o terceiro golo, e a jogar a médio já marcou 4 golos. Ele já tinha marcado ao Estoril, Tondela e agora ao Chaves. Outro dado, o Pedro Gonçalves com esse golo isolou-se como o terceiro maior goleador do Sporting no século XXI, ultrapassa o Mário Jardel e chega aos 68 golos, está a 25 do Bas Dost com 93 e ainda mais longe em primeiro o Liedson com 164. E ainda sobre o Pote, volta a atingir a marca dos 10 golos, desde que chegou ao Sporting a pior época foram 15. É incrível o que o Pote realmente tem dado no Sporting. Agora voltando ao jogo, o Chaves não conseguiu criar perigo, além de algumas aproximações, mas sem conclusão, e termina o jogo com 0 remates enquadrados. Foi a primeira vez na época que um adversário não enquadrou um único remate contra o Sporting. O Sporting fez um jogo competente, teve sorte também no timing dos golos, mas com uma vitória merecida, sob circunstâncias atmosféricas adversas, mas como lembrei, em 2021 já vimos bem pior. esses últimos jogos do Sporting parecem um bocado aqui um filme do Senhor dos Anéis. No início todos queremos ver, mas de repente parece que nunca mais acabam. Isso porque o Sporting, e bem, tem deixado os jogos chatos pela forma como os resolve muitas vezes cedo e depois deixa ali o jogo um bocadinho monótono, mas muito mérito. Agora fechou a primeira volta do campeonato com 43 pontos, terceira melhor primeira volta do Sporting. Em 2021 foi a melhor, fizemos 45 pontos, mais 11 pontos que na época passada, que terminámos com 74. Se o Sporting repetisse a segunda metade da época passada, terminava com 85 pontos, que na época passada seria terceiro lugar em igualdade com o Futebol Clube do Porto. Só uma catástrofe, o Sporting não faz mais de 75 pontos nessa época. Agora é inevitável que alguns adeptos já estejam a pensar no final. Eu acho que isso é um erro. Todos assumimos que somos candidatos, o próprio Mourinho, já não dá para nos escondermos disso, só deu em 2020. Mas estar a pensar muito no futuro agora não interessa nada, além de estarmos ainda em todas as frentes, ainda há muitos jogos. Só vai gerar ansiedade e um nervosismo desnecessário. Acho que devemos levar isso como a Ruben Amorim já nos ensinou, jogo a jogo, pensar semana a semana e só pensar em maio quando estivermos efetivamente em maio. Foi assim que eu levei as coisas em 2020 e correu bem. Não é uma forma pequena de ver as coisas, é uma forma realista num jogo onde tanto pode acontecer e também preservo a minha saúde mental, não entrar aqui em ansiedade e começar a pensar o que é que vai acontecer. Agora, os destaques desse jogo. Destaque positivo, então MVP, Pedro Gonçalves, bastante envolvido no jogo, cria boas situações, ajuda no papel defensivo. É verdade que perde uma grande oportunidade, mas assim, ainda assim ainda marcou um golo. Ainda sobre o Pote, a médio. Eu já falei há bocado dos golos, o seu impacto é inegável nos últimos anos. Eu nunca consegui ver o Pote como um jogador de uma posição. Ele tem muita qualidade e pode jogar em várias zonas. Eu acho que isso também o prejudica, não só numa saída para outro clube, como a sua ida para a seleção. Mas hoje vejo o Pote a poder ser muito mais opção a médio do que antes, porque o Sporting também mudou a sua forma de jogar. Já não depende tanto dos médios fortes fisicamente. Temos um avançado que ajuda a levar a equipa para a frente. E estava até a dizer isso ao Ângelo, e ele disse-me que pensou sobre isso. E ele, que não gostava de ver o Pote jogar a médio, disse que talvez se devesse ao facto que antes não tínhamos ninguém que marcasse golos. E agora temos o Gyökeres. Mas a verdade é que o Pote pode acrescentar atrás e ainda consegue ir à frente e marcar, como tem mostrado agora. Depois, próximo destaque positivo, também deu ao Francisco Trincão. Houve momentos em que esteve mais discreto, mas ainda assim mostrou compromisso defensivo. E depois, na segunda parte, mais solto no ataque, acaba por ter ali um grande golo. E Nuno Santos, o jogo caiu mais do lado esquerdo. O Nuno, na primeira parte, colocou muitas bolas com qualidade na área, tem uma assistência na segunda parte, acabou por ser o jogador com mais passes progressivos. Também não tem destaques negativos, tem aqui algumas menções. Uma menção assim mais negativa, o Gyökeres foi muito marcado durante grande parte do tempo. Tinha o Steven Vitória e o Vasco Fernandes sempre em cima. Aliás, se forem ver o posicionamento médio dos jogadores, vão ver esses dois muito juntos na zona do Gyökeres. Ainda assim conseguiu aparecer, mas infelizmente não conseguiu marcar. E felizmente mostrou-nos que o Sporting consegue marcar e ganhar jogos mesmo com o Gyökeres mais desligado e fora do jogo. Depois também Paulinho, não dei destaque, mas tem o primeiro golo, que é muito importante. Fica também aqui a minha menção. E é isso sobre esses últimos dois jogos. Já sabem, também voltar a lembrar que aí no Spotify podem votar no MVP dos jogos, dos últimos dois jogos. Podem escolher o MVP do jogo frente ao Tondela, na Taça e agora no campeonato contra o Chaves. Avançando aqui para o próximo tema, vamos falar um bocado de mercado. No caso, temos o Diakalai, que vai ser emprestado ao Feirense até ao final da época, sem opção de compra. O Kalai era o guarda-redes titular da equipa B, levava 12 jogos. O Feirense da segunda divisão ficou sem o guarda-redes principal, o João Costa, com uma lesão grave no joelho. Eu vejo esse empréstimo como algo positivo para o Kalai. Tem tudo para amarrar o lugar, vai jogar num patamar mais elevado. Eu acho que o único lado mais negativo é o desfalque na equipa B, onde ele era uma peça importante, mas mais importante é preparar o jogador, e acredito que se ele jogar vai voltar muito mais forte com essa experiência no Feirense. Agora, para fechar, passar aqui pelo futebol feminino, olhar para essa jornada do campeonato de futebol feminino. O Benfica empatou com o Racing Power, o Sporting podia assumir a liderança com igualdade pontual, mas também empatou a 1 com o Damaiense. Um jogo onde a equipa da Mariana Cabral iniciou bem, foi criando as suas chances, as melhores pela Olivia Smith, ela que consegue ainda na primeira parte marcar um grande golo, chega aos 6 na época, tem sido das melhores do Sporting, e sempre que falo dela tenho de me retratar porque duvidei muito a quando da sua contratação. Depois o Sporting foi caindo, as alterações também não ajudaram, não melhoraram a equipa. No ataque, a equipa do Sporting ficou muito previsível, e defensivamente muito macia, e com isso o Damaiense consegue ter espaço para finalizar. A sua primeira grande chance, na minha opinião, é uma passividade muito grande que deixa uma jogadora receber e preparar o remate. E depois, pouco tempo depois, o mesmo, mas dessa vez já na Siebert não conseguiu defender. Ainda foram atrás, a Maís acabada de entrar ganha um penalti, mas essa equipa tem um problema com os penaltis, já são vários falhados, e a Cláudia Neto também, se não me engano, já falhou pelo menos 3, não consegue converter novamente, e com isso o Sporting perde uma grande oportunidade de chegar à liderança. A equipa mostrou, na minha opinião, pouca seriedade e capacidade de aproveitar essa chance, que não haverão muitas, o Benfica raramente perde pontos. Falta mais fome, falta raça, uma equipa que entra para ganhar do início ao fim, e eu não vejo isso nessa equipa. Vejo qualidade para isso, mas não vejo isso. Não conseguem dar esse salto, e é responsável por esse salto tem de ser a treinadora. Eu acho que está ali muita qualidade na equipa de futebol feminino, mas é preciso mais, é preciso vontade, é preciso ter fome, como eu disse. E a Mariana Carvalho é responsável por isso, tem que incutir isso às jogadoras, porque não podemos estar a ganhar apenas por 1-0, e as jogadoras desligarem do jogo, como muitas vezes acontece. Era um jogo para ganhar, tínhamos de ganhar, era obrigatório, éramos mais fortes que o Damaiense, tínhamos uma oportunidade de chegar à liderança e deixámos escapar. Acho que não pode acontecer, uma coisa dessas não pode acontecer, tínhamos qualidade para conseguir, e a responsável aqui tem de ser a Mariana Cabral, devia ter feito mais, e também acho que mexeu mal na equipa. Basicamente é isso desse podcast de Leões. De resto, já sabem, muita força sempre, e até ao próximo jogo.